a participação de Caio Lagana. Participa pela segunda vez conosco aqui no programa CBN Linha Aberta, especialista em endocrinologia e metabologia aqui no Vale do Iguaçu. O assunto hoje é diabetes. Doutor, obrigada pelo aceito e a gentileza em estar ao vivo conosco aqui na programação. Seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite.
Doutor, nós vamos falar sobre o Novembro Azul. Muita gente atrela à saúde do homem. Obviamente, vamos reforçar aqui as campanhas para a saúde do homem, frente ao câncer de próstata, mas também é um mês para falarmos da diabetes, é um mês para focarmos na conscientização e nos cuidados?
Isso. O Novembro Azul, tradicionalmente, ele comemora, relembra, né, duas doenças importantes. Então, o câncer de próstata, e isso aí foi criado em 2008, essa conscientização, e o Dia Mundial do Diabetes, que foi criado em 1991 pela International Diabetes Federation. Então, a gente acaba englobando essas duas doenças no Novembro Azul.
O que é que caracteriza o diabetes? Quando é que a pessoa necessita se preocupar, doutor? Obviamente que nós temos aqui já na adolescência, na infância, na fase adulta, mas quando é que a diabetes é preocupante?
Veja, o diabetes, existem vários tipos de diabetes, né? Tipo 1, tipo 2 e gestacional são os que a gente mais conhece. O tipo 1 é uma doença autoimune, onde a gente não sabe direito qual o gatilho, e existe uma destruição ali das células que liberam insulina pelo corpo do paciente. Então, isso pode acontecer em qualquer idade, mas é mais característico nas crianças, adolescentes. O tipo 2 é o tipo que a gente mais conhece, que é uma soma de uma predisposição genética e fatores ambientais que são modificáveis. E aí sim a gente pode fazer um trabalho muito grande de prevenção. E o gestacional, que também é a gestação, a placenta, enfim, todas as mudanças hormonais que acabam ocasionando esse diabetes na gestação. O diabetes é preocupante em todas as idades, em todas as faixas etárias, e muitas vezes, no diabetes tipo 2, principalmente, no começo ele é uma doença silenciosa. Então, a gente não detecta, não tem nenhum sintoma se o paciente não procurar fazer um check-up, um acompanhamento. Antes, a gente orientava acima dos 45 anos e entre 30, acima de 35 se tivesse fator de risco para diabetes. Obesidade, hipertensão, aumento de circunferência abdominal, colesterol alterado, história familiar, isso é muito importante. Agora, a última diretriz da Sociedade Americana de Diabetes já recomenda para todas as idades se tiver um fator de risco.
Ok. Doutor, como é que o senhor explica o aparecimento de diabetes tipo 1 em crianças?
É uma autoimunidade, então a gente não sabe direito qual é o gatilho. O corpo do paciente fabrica anticorpos, e geralmente anticorpos são direcionados a coisas que não são do corpo, do organismo. Por exemplo, vírus e bactérias, agentes invasores. E nas doenças autoimunes, o diabetes tipo 1 é uma delas, também tem um outro tipo que acontece no adulto, que é o LADA, né? Diabetes autoimune latente do adulto, que pode ter um curso um pouquinho diferente. E esses anticorpos atacam as células beta do pâncreas, que produzem insulina. Então, esse diabetes, geralmente, ele tem um início mais abrupto. O paciente fica com níveis de glicose mais altos e começa a ter sintomas de diabetes. Quais são os sintomas? Fica com muita sede, urinando muito, perdendo peso, muita fraqueza e fadiga e muita fome, tá? Eventualmente, se isso não chegar a um atendimento médico, o paciente pode desenvolver uma cetoacidose diabética, que é uma emergência médica, e o paciente daí vai precisar ser internado em um ambiente hospitalar.
Ok. Até que idade esse tipo de diabetes ele costuma se desenvolver, doutor?
Todas as idades.
É mesmo?
O diabetes tipo 1, a gente tende a pensar que é mais criança e adolescente, mas na verdade não. O que acontece é que depois, assim, dos 20 e 30 anos, a prevalência do diabetes tipo 2 aumenta muito. Então, a gente acha que diabetes tipo 2 é o do adulto e diabetes tipo 1 da criança. Mas, na verdade, o diabetes tipo 1 pode aparecer, inclusive, em indivíduos idosos.
Doutor, chegou uma participação aqui pelo WhatsApp, pelo 9. O ouvinte é sempre muito bem-vindo a participar com a gente, pelo 998710002, até porque nós já havíamos anunciado a sua participação conosco. Ouvintes participando, interagindo com o convidado. A pergunta, ela vem de União da Vitória. É uma moradora e diz: os endocrinologistas usam o MC para calcular o índice da obesidade. Pode contribuir com os casos da diabetes? É a pergunta da nossa ouvinte, doutor.
Com toda certeza. O índice de massa corporal é um índice onde você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura, tá? Se tiver, dependendo da etnia, mas de maneira geral, se tiver acima de 25, você tem sobrepeso, acima de 30, você tem obesidade de grau 1. A obesidade é uma doença que anda junto com o diabetes tipo 2, porque ela provoca um fenômeno chamado de resistência à ação da insulina, que está ligado ao surgimento do diabetes tipo 2. Um outro índice muito importante, além disso, do IMC, que é usado de maneira mais prática, né? É fácil de fazer, é a circunferência abdominal. Porque o paciente, isso é geneticamente pré-determinado. Quando o paciente é exposto a um superávit energético diário mantido, ou seja, ele ingere mais energia do que ele gasta, ele está num ambiente obesogênico, ele é sedentário e ele consome muitos alimentos industrializados e hipercalóricos. Ele vai ganhar peso corporal. E se esse peso corporal for distribuído principalmente na região do abdômen, é pior para o metabolismo. Então, a circunferência abdominal é outro método muito bom, fácil e prático. Pega uma fitinha, traça uma linha entre o osso da bacia e a última costela aqui, né? O osso.
Certo. Uhum.
Na metade do caminho, você passa a fita na região do abdômen. Se tiver acima de 90 em homens, 94 critério da IDEF, mas 90 tem um critério mais rigoroso que eu prefiro, e 80 em mulheres, a circunferência abdominal está aumentada. Isso é um indicativo muito bom que você pode ter gordura visceral, né? Essa gordura que é muito ruim para o metabolismo. E aí esse paciente tem que se preocupar mais porque ele tem uma forma de obesidade que pode causar mais problema metabólico.
Entendido. Doutora, a mesma ouvinte, ela emenda aqui. É preciso ser exageradamente obeso para desenvolver o diabetes tipo 2? A ouvinte aqui de ouvidos, acompanhando a programação com a gente. Obrigada pela participação. Vem de União da Vitória.
Não, não precisa. Então aí a gente tem um fator genético muito importante. As pessoas tendem a pensar, pelo senso comum, que o diabetes tipo 1, pelo fato de ser uma doença autoimune, tem mais genética envolvida do que o tipo 2. Não é verdade. O tipo 2 tem muito mais genética, carga genética envolvida. Então, se você tem uma história familiar importante de diabetes, você carrega essa carga genética que não é muito boa. O teu organismo não vai gostar de ser exposto a um ambiente obesogênico e de ter excesso de gordura corporal. Então, existem pacientes, por exemplo, que têm um IMC de 27, 30 e uma circunferência abdominal habitualmente bem aumentada, mais aumentada, e já desenvolvem diabetes. E tem pacientes que têm IMC de 40, 45 e não têm diabetes.
Doutor, é importante que o meio ele contribua com os pacientes diabéticos? Eu dou um exemplo aqui. No meu caso, há mais de uma década a gente convive com a diabetes em casa, temos uma familiar com diabetes. Aqui no trabalho nós temos um colega diabético e é importante que todos cuidem, como por exemplo, traz aí um doce, de repente favorecer que ele não tenha açúcar, pensar no próximo, colaborar, porque a gente sabe que o paciente diabético ele sente vontade, né? Até porque ele experimentou, né? Produtos saborosos com açúcar, enfim. Hoje há uma variedade de outros produtos, mas é importante que o meio, que os colegas também colaborem.
Muito. Isso que vocês fazem é assim, cuidado pelo próximo e é o ambiente, o tal do ambiente obesogênico, né? Na verdade, isso é tão relevante que a gente extrapola isso para o aumento assustador que a gente teve de diabetes. Posso dar os dados para você, Vanessa? Eu
Vamos
peguei
lá,
alguns
doutor.
dados aqui que são assustadores, saíram semana passada. da autoridade mundial, que é a International Diabetes Federation. Então, eles fazem um atlas de tempos em tempos sobre diabetes. E isso assusta a gente a cada vez que é publicado, porque toda vez que é publicado, a prevalência supera a previsão que havia sido feita. Então, só para te dar um exemplo, eu tenho aqui do meu lado um livro que eu estudei em 2008 em endocrinologia, quando eu estava na faculdade de medicina. Ele colocava que em 2025 teríamos 300 milhões de diabéticos. O Atlas saiu semana passada e nós temos 537 milhões de diabéticos agora em 2021.
Puxa.
Isso é um aumento de cerca de 16% em relação a 2019. Só para você ter uma ideia, de em 2019, a IDF fazia uma projeção que em 2030 nós chegaríamos a 578 milhões. Nós estamos em 2021 e chegamos em 537, em 2 anos. 64% do aumento previsto foi em 2 anos ao invés de 10. Então, isso é assustador. É praticamente uma morte por diabetes a cada 5 segundos no mundo. São 6,7 milhões de mortes em 2021, mais do que os 5 milhões de coronavírus. E isso vem da onde? Assim, além de, claro, ter a questão genética, mas o ambiente obesogênico onde nós estamos inseridos. Nós não soubemos lidar direito com o avanço da industrialização dos alimentos e o avanço da tecnologia. Isso nos fez ficar sedentários e consumimos em excesso alimentos industrializados, ultraprocessados, hipercalóricos, ao invés de alimentos mais saudáveis. Essa oferta abundante que a gente tem desses alimentos o tempo todo, isso faz um balanço calórico positivo, acúmulo de gordura corporal, que na verdade a gordura é um método de armazenamento energético, né? E isso está ligado diretamente com diabetes. Então, a gente precisa de autoridades públicas, médicos, todos engajados urgentemente numa reeducação das pessoas de maneira geral, para a gente evitar um ambiente obesogênico e tentar frear, né, essa, digamos, pandemia de diabetes.
Puxa, se a gente pensar, o assunto é sério. A preocupação, né, daqui para frente, doutor, o senhor falou que os números eles aumentaram, né? Aí havia projeção para uma década. Ele surpreendeu negativamente. Por isso, do Novembro Azul, dessa conscientização, de que maneira nós podemos colaborar? As pessoas podem se ajudar para evitar que os casos aí dupliquem, tripliquem, doutor?
Então, são mudanças de estilo de vida. As mudanças do estilo de vida, se a gente comparar, tem um estudo clássico que compara remédio para prevenir diabetes em pacientes pré-diabéticos com mudanças do estilo de vida. Mudanças do estilo de vida foram 2 vezes mais eficazes. Então, a gente precisa conscientizar todos que nós temos 24 horas do nosso dia, né, e não 36. Nós temos prioridades na nossa vida. A saúde é uma prioridade que deve estar, porque sem a saúde a gente não consegue aproveitar nada, nem família, nem eventualmente um futuro no trabalho brilhante que a gente possa ter. Então, as pessoas precisam se conscientizar de ter 45, 30, 45 minutos do seu dia para cuidar da saúde e lutar contra esse ambiente obesogênico no qual nós estamos inseridos. Então, nós precisamos, nenhum remédio vai fazer isso por você. E nem ninguém. Nós precisamos nos exercitar 30 minutos todos os dias. Qual exercício? Não interessa. Qualquer um você tem que fazer qualquer exercício. O teu professor de educação física vai lá e vai bolar para você um treinamento de acordo com o que você precisa no teu dia, que se encaixa na tua rotina, de intensidade moderada. Precisa fazer. A outra questão é uma reeducação alimentar visando alimentação saudável e redução do teor energético que se consome nas 24 horas. Isso não necessariamente significa passar fome. Não vai passar fome, porque o nutricionista vai te ajudar a escolher alimentos com baixa densidade calórica, mas isso significa que eles têm um volume muito grande. Então você vai se saciar, você vai comer um volume considerável de alimento que vai te deixar saciada, mas com baixo teor energético. Isso porque a maioria dos alimentos industrializados e ultraprocessados, eles têm muita energia, e às vezes eles têm um volume muito pequeno. Isso não sacia. E você vai comendo, comendo, comendo aquilo, e quando você vê, você já ingeriu muita energia. Isso repetidamente acaba causando obesidade, né? Então, hábitos saudáveis, exercício, alimentação saudável e consulta regular com o médico, porque se a coisa tiver mais complicada, a gente também não pode cair no que os endocrinologistas já batalham há algum tempo de inércia terapêutica. Então, às vezes, o paciente está precisando de tratamento e isso mostra que o futuro do paciente diabético melhora. Você controlar isso logo de uma vez. Então, ser agressivo no tratamento, assim, claro, não visando efeitos colaterais, mas memória metabólica. Quanto mais tempo o paciente passa com diabetes descontrolado, pior vai ser lá na frente para desfechos e comorbidades. Então, isso tem que ser visto, tem que ser controlado. E aí, depois controla e a gente vai, eventualmente, titulando a medicação e tudo mais.
Tem uma participação que vem de Porto União e questiona sobre níveis de glicemia. A pergunta é, como devem ser avaliados?
Perfeito. Depende. Se o paciente tem diabetes, se o paciente tem diabetes tipo 1, se o paciente tem diabetes tipo 2, isso quem vai definir é o seu médico. Mas, de maneira geral, a gente, para fazer o diagnóstico do diabetes, né, a gente usa a glicemia de jejum no laboratório, tá? A glicemia da ponta de dedo, ela é mais para fazer um controle depois, para fazer um diagnóstico, a gente sempre recorre ao laboratório na metodologia mais precisa. E o teste de tolerância oral à glicose. Aí vai depender se... E a hemoglobina glicada. Aí vai depender se o paciente usa insulina, se ele usa medicação via oral, para determinar a frequência das medidas da glicemia capilar, que é a ponta de dedo, ou hoje... Tem alternativas mais modernas, infelizmente não estão muito acessíveis para a maioria da população, porque é caro, é a glicemia intersticial, que é um sensorzinho que fica no braço e dispensa as picadas para a gente ver a glicemia.
Interessante. Doutor, nós temos aqui mais uma participação, ouvinte acompanhando, interagindo aqui com o médico. Diabetes em homens e mulheres magros é proporcionalmente mais raro? Nós falamos sobre isso, mas o ouvinte enviou a pergunta agora. Essa mensagem, ela também vem de União da Vitória e o fim do telefone é 05.
Então, é mais raro, a gente daí precisa ver que tipo de diabetes é esse. Se o indivíduo ficou com diabetes descontrolado por muito tempo, tipo 2... Às vezes ele chega no consultório magro, porque ele emagreceu, ele adoeceu do diabetes, né? E aí ele chega às vezes magro. Agora, um paciente que abriu o diagnóstico, que tinha exames recentes, não tinha nada, né? E aí abriu um diagnóstico magro. Aí a gente desconfia de outros tipos de diabetes que são mais raros, tá? Mas é mais raro, sim. O mais comum é associado a sobrepeso e obesidade.
O assunto hoje é diabetes. Estamos falando sobre o Novembro Azul, que é um mês focado na prevenção e conscientização da doença. Doutor, qual é o papel dos pais na prevenção do diabetes?
Estimular hábitos de vida saudáveis para suas crianças, ensinar desde cedo como que elas devem fazer para cuidar dos seus organismos, terem corpos, terem estilo de vida saudável, exercício físico, alimentação saudável. É difícil porque alguns alimentos, a gente reconhece isso, né? Alguns alimentos são muito palatáveis para as crianças, e às vezes os pais ficam... Mas veja, não precisa ser tão radical também, proibir tudo. Você pode... Mas deixa para o final de semana. Sabe aquela coisa mais antiga que antes tinha, por exemplo, de refrigerante só no final de semana? A minha avó fazia isso com meu pai. Era só final de semana que podia tomar refrigerante, sabe? Se a gente olhar a alimentação de como era a alimentação assim, dos nossos avós, né? Tinha menos comida industrializada, se fazia mais em casa. Então, descascar mais, né, e desembrulhar menos, e limitar mais, limitar também o acesso de tela. Isso é urgente também, porque a tecnologia, a tela agora está em todos os lugares e as crianças eventualmente ficam horas e horas em tela e não se exercitam, não têm contato com social, né, com outras crianças, com a natureza, com isso. Tudo isso faz parte de um ambiente obesogênico, de consumo de alimentos hipercalóricos, industrializados, hiperpalatáveis, ansiedade. A gente vê crianças com ansiedade, transtornos de saúde mental, depressão, com esses problemas que não era para ter nessa fase, né? Então a gente precisa refletir por que que isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque é uma mudança de ambiente. Por que que isso não acontecia antes, lá na década de 40, 50, e por que é que está acontecendo agora? E a gente tem que pensar para evitar isso aí.
Chega uma participação tanto quanto interessante. A pergunta também vem aqui de União da Vitória pelo WhatsApp. Pode aparecer um caso de diabetes numa família que não tinha história da doença?
Pode, com certeza. Pode ser o diabetes, um diabetes com fundo de autoimunidade. Às vezes é o caso índice. Não, isso às vezes não tem como prever ao certo, né? Pode aparecer, sim.
Olha aí, a pergunta aqui sendo respondida para o ouvinte que participa conosco pelo WhatsApp. Doutor, quais os principais sintomas do diabetes?
O diabetes vai dar sintoma quando a glicose está muito alta. A glicemia está muito elevada, tá? Antes é uma doença silenciosa. Então, quando a glicose está acima de 200, 250, o paciente vai ter aqueles sintomas, né, que a gente citou, que é muita sede, urinando, urina o tempo inteiro, muita fome, perda de peso e uma fadiga muito importante. Depois, e são sintomas mais agudos, né, ou quando a glicemia está muito alta. Se o diabetes fica naquela situação silenciosa, danificando o organismo do paciente, ele pode ter problemas na visão, ele pode ter problemas nos rins, o risco cardiovascular dele aumenta muito, isso aumenta o risco dele ter algum evento cardiovascular, um infarto, um derrame. Pode ter também o que a gente chama de pé diabético, né? Então, alterações da inervação dos membros inferiores. Isso faz o pé, às vezes, formigar, dar choque elétrico, queimar a sola, principalmente à noite, uma sensação de queimação, que às vezes o paciente tem que levantar, alguns pacientes tentam andar, que alivia um pouco, esfregar um pé no outro, colocar algum creme, mergulhar o pé numa bacia de água, assim, para tentar aliviar. Esses são um dos sintomas, né?
Qual é o peso do álcool, doutor, no aparecimento da diabetes?
O álcool é um problema, em relação às calorias, né? Que a gente não pensa nisso, mas 1 grama de etanol tem 7 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, o álcool, ele é muito energético. O ambiente, às vezes, ali, petisquinho, amendoinzinho, queijinho e tal, acaba ingerindo muita, muita energia, e isso vai colaborando para o ganho de peso, né? Ganho de peso, ganho de peso, ganho de peso. Até é líquido, né? Não sacia, vai tomando, tomando, tomando. Então, tem um conteúdo energético muito importante aí.
Como deve ser a dieta para diabéticos?
A dieta para diabéticos deve ser a dieta de todos nós. É isso que eu falo sempre quando o indivíduo diabético começa a falar assim: poxa, mas eu vou ter que restringir isso, eu também. Porque a dieta para diabetes é uma dieta equilibrada, saudável, livre de alimentos ultraprocessados, doces, carboidratos de alto índice glicêmico e com mais carboidratos integrais, grãos integrais, verduras, legumes, frutas. E sem bebidas açucaradas. É o que todos nós deveríamos fazer, na verdade. Se talvez todos nós fizéssemos isso, nós preveniríamos muito o surgimento de novos casos de diabetes tipo 2.
Doutor, ia perguntar exatamente isso. Como é que reagem os seus pacientes quando são informados que têm diabetes?
É um impacto, né? Porque logo se associa a picadas, a insulina, a injeções, a amputação, a cegueira. Mas acho que o nosso objetivo, principalmente, é acalmar o paciente e dar o suporte para ele, que se ele seguir as orientações, o tratamento e as mudanças de estilo de vida, a gente estabiliza a doença e a gente previne as complicações e o indivíduo pode levar uma vida muito boa. Então, hoje nós dispomos de tecnologia que não tínhamos há um tempo atrás. Eu sempre lembro isso para o paciente. A gente está celebrando 100 anos da descoberta da insulina. Em 1921, foi administrado insulina extraído de pâncreas de porcos. E administrado em humanos pela primeira vez. Depois, os pesquisadores ganharam o Nobel em 23. Antes dessa época, os pacientes que desenvolviam diabetes com sintomas não tinham o que fazer. Eles eram internados no hospital e definhavam. Então, isso foi aplicado. Depois, a biotecnologia permitiu a produção de insulina por bactérias, e hoje a gente tem insulina em caneta, que é um dispositivo muito fácil de aplicar, e prático, né? Então, o avanço da medicina permitiu esse conforto e habilidade da gente controlar. Hoje nós temos, para diabetes tipo 1, por exemplo, os sensores, a insulina, aplicativos de celular que calculam tudo. Calcula uma dose de insulina que você precisa usar, quantas gramas de carboidrato tem na sua refeição, o seu fator de sensibilidade, a contagem, a proporção insulina de carboidrato. Isso facilita muito, né? Então, eu tento desfazer esse medo assim que invade o paciente quando ele recebe o diagnóstico.
Entendido. Como evitar as complicações do diabetes?
Controlando. Atingindo os alvos glicêmicos. Esse é o fator primordial. Então, o diabetes tem que ficar com. O diabético tem que saber sua hemoglobina glicada, saber o valor alvo da sua hemoglobina glicada, saber o alvo das suas glicemias de jejum, pré e pós-prandiais, antes de dormir, evitar as hipoglicemias, mas principalmente manter essa glicemia no alvo.
Por que é que o diabético, doutor, ele precisa tomar insulina?
Ele precisa tomar insulina em um determinado momento da doença ou do tipo de diabetes quando a insulina do corpo dele não é mais produzida, ou quando a insulina que é produzida não está dando conta do recado. Então, na verdade, a gente está fazendo aquela reposição do hormônio que ou o corpo dele não fabrica mais, ou o corpo dele está fabricando em quantidades insuficientes.
Doutor, do que o senhor tem reparado, há políticas públicas voltadas ao paciente com diabetes? Ele está bem assistido de momento?
Tá cada vez mais, é uma coisa que a gente quer mais, na verdade, né? Mas chamar mais atenção das autoridades, porque isso é interessante. Eu tenho um dado aqui. Então, os Estados Unidos, em 2021, gastaram 966 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares, com gastos de saúde voltados para o diabetes. Então, quando chega no estágio de insulina, precisa de fitas, o aparelhinho, lancetas, a insulina, isso tudo tem um custo. Um custo muito grande. Se a gente pensar em prevenção, a prevenção é muito, muito, muito melhor, né? Então, a gente sempre enfatiza que a gente gostaria, né, que as autoridades fizessem mais campanhas e focassem mais na prevenção do diabetes e da obesidade, né?
Doutor, quais seriam as orientações, Novembro Azul, prevenção e conscientização da diabetes a quem acompanha a programação neste sábado, dia 6 de novembro? Esteja à vontade.
Certo. Então, alimentação saudável, alimentação visando aí limitar produtos, alimentos ultraprocessados, hipercalóricos, buscar alimentos mais integrais, ter acompanhamento profissional, não fazer por conta isso. Existem profissionais que estudaram um curso superior para te ajudar. Recorra a eles. Prática diária de exercícios físicos, no mínimo 30 minutos. Novamente, existem profissionais que têm um curso superior para te ajudar. Nutricionista, professor de educação física, está com dificuldade de aplicar as mudanças que são necessárias no teu dia a dia? Psicólogo pode te ajudar muito. O endocrinologista, para guiar esse tratamento médico, a partir dos 45 anos deve ser feito o check-up. Se tiver qualquer fator de risco, principalmente história familiar, obesidade, aumento de circunferência abdominal, isso tem que ser visto antes dos 45 anos. E essa mudança do ambiente obesogênico, né? Isso deve ser o fator principal. E uma vez diagnosticado diabetes, acompanhamento regular. O que a gente faz, às vezes, o tratamento. E demora voltar para a gente ajustar e aquilo que eu falei de ajustar rápido, né? Controlar isso logo de uma vez, para daí a gente espaçar eventualmente o segmento.
Agora 10h47. Agradecemos a participação de Caio Lagana, especialista em endocrinologia e metabologia no Vale do Iguaçu. Doutor, sinta-se muito bem acolhido aqui na CBN. Nós voltamos a conversar no decorrer deste mês, trazendo outras informações e orientações à comunidade sobre a diabetes. Doutor, mais uma vez obrigada. Bom fim de semana.
Obrigado, obrigado pela oportunidade. Bom fim de semana a todos.